Me conta, Brasil! O videocast onde o governo federal quer conversar com vocês, mulheres e homens em pé de igualdade. Igualdade, será que todos pensam assim? Um homem pode começar a assistir esse episódio e perguntar para o colega, mas por que escolher uma mulher para apresentar esse programa? Ou falar para a esposa, não vou assistir porque mulher não tem nada de importante para dizer. Ou continuar comentando com o vizinho, se o apresentador fosse um homem, passaria mais confiança. Pois eu me chamo Keila Santana e sabe como eu me sinto quando eu ouço esses comentários? Cara, eu ficaria muito triste, viu? Muito brava, porque a pessoa nem chegou a ouvir o que eu tenho a dizer e já critica meu trabalho só porque eu sou uma mulher. E esse tipo de comportamento tem nome, sabia? Misoginia.
Misoginia? Nunca ouvi falar. O que é?
É, Gisélia, tem muita gente que nos odeia ou nos despreza só pelo fato de sermos mulheres. E isso é misoginia.
Pessoa, né, amar, em vez de amar, odiar, só pelo simples fato de ser mulher. Impressionante.
Impressionante mesmo, Gisélia. Mas olha só, o governo federal vem fazendo uma grande mobilização por um Brasil sem misoginia. É um chamado geral para todo mundo, governo e sociedade, para uma mudança de comportamento real. Vamos conversar sobre isso, homens? O episódio de hoje tem só convidadas. É que nós queremos contar para vocês como nos sentimos quando somos tratadas assim, como se fôssemos piores ou inferiores pelo simples fato de sermos mulheres. Vamos às apresentações. Pagu Rodrigues, o que você faz no Ministério das Mulheres? E eu já pergunto, já sei que você é do povo indígena, Funiô, lá na cidade do sertão pernambucano de Águas Belas, né? E você já, como mulher e como indígena, você já foi discriminada, você já sentiu isso na pele só por ser mulher?
Gente, bom, hoje eu estou coordenando, né, a área de prevenção à violência no Ministério das Mulheres. E é um espaço, né, que tem toda a caracterização do que a gente fala de espaço de poder, né, de coordenação de processos. E sim, em vários dos espaços que eu ocupei ao longo aí da vida, eu sofri discriminações inúmeras por ser mulher, né, machismo, misoginia, mas também com essa interseccionalidade que está muito ligada ao fato de ser indígena, né, e de uma certa percepção exterior que as pessoas acham que indígena não pode estar ocupando outros espaços que não só a nossa caixinha. Então, sim, bem complicado.
É muito triste. E Tamires Sampaio, que já vai contar pra gente o que, que ela faz no Ministério da Justiça. E Tamires, você enfrentou muitas barreiras para chegar onde chegou por ser mulher e negra. Bem-vinda.
Muito obrigada. Eu sou assessora especial do Ministro da Justiça e Segurança Pública e coordenadora do PRONASS, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Eu acho que durante a minha trajetória de ativismo, de militância, no trabalho, acho que a gente necessariamente, por ser mulher, jovem, negra, de periferia, já passei por uma série de situações. E aí, em diversos tipos, né? Desde falar assim, mas você tem uma voz muito baixa. Não dá para ser uma liderança nacional do movimento estudantil porque a sua voz é baixa. Até de falar assim, nossa, mas você é muito nova. Você tem mesmo condição de estar coordenando um programa ou falando sobre segurança pública. Mas acho que também a gente passa por essas situações e mostra que todo lugar é nosso lugar, né? E aí a gente vai e enfrenta.
Exatamente. Isso. Perguntas que não são feitas para homens, geralmente, né?
Exato.
Mas aqui com a gente também, do Ministério do Trabalho, está a Paula Montagnier, que já vai contar para a gente como que ela faz lá no Ministério do Trabalho, mas também falar sobre se você teve que enfrentar, se a sua voz como economista, filósofa, foi diminuída, ridicularizada só pelo fato de ser mulher. Paula, bem-vinda.
Olá para todos. Acho que todas as mulheres, sejam elas da periferia, sejam elas de bairros mais chiques, a primeira coisa que ela enfrenta é quando ela diz que vai fazer um curso que é majoritariamente considerado masculino. Então, eu fui fazer economia. Primeira pergunta que me fizeram é: mas não é um curso muito masculino? Como é que você vai fazer para se virar? Aí eu passei na universidade, né? Passei no concurso público e tal. E aí as perguntas continuam: mas você tem certeza que você dá conta? Será que você vai conseguir? E como dizemos nós há algum tempo, claro que a gente vai conseguir. O lugar que a gente vai ocupar é o lugar que é qualquer lugar. É todo lugar que pertence ao cidadão, à cidadã. A gente consegue, às vezes chorando um pouco, às vezes reclamando um pouco, mas consegue.
fazendo sempre mais, né? Eu já vou começar aqui com a Pagu, para ela contar como é esse programa do governo, o Brasil Sem Misoginia. Pagu, conta pra gente.
O Brasil Sem Misoginia, ele é o que a gente chama de uma ação permanente, né, no âmbito do Ministério das Mulheres. Ela é uma ação que a gente fala de prevenção primária mesmo, que é fazer toda uma discussão com os diferentes setores da sociedade, né? Esfera pública, privada, empresas, sociedade civil, movimentos organizados, torcidas de futebol, para impedir que essas violências aconteçam. Então, é um debate que passa muito, né, pela desconstrução cultural do machismo, né, dessa misoginia dos homens em relação às mulheres. É um processo também de conscientização, um processo de diálogo permanente para que a gente consiga, no médio e longo prazo, ter uma mudança efetiva desses patamares de relacionamento mesmo, né, entre mulheres e homens no Brasil, e consiga ter um impacto concreto, né, de redução dessas violências que são cometidas cotidianamente com relação às mulheres.
Exatamente, porque tá, mais um mês de março chegou e a gente estava querendo discutir projetos, contar o que nós mulheres estamos fazendo de bom, mas o cenário parece não mudar, a gente precisa ainda falar muito sobre o que nos machuca. Isso é muito cansativo, mas a gente aqui, a gente não se cansa, porque a realidade não deixa. Então a gente vai estar sempre batendo nessa tecla de proteger as mulheres e de empoderar as mulheres para que sim, se combata a misoginia, se combata esse ódio às mulheres, que mesmo que seja velado, faz muito efeito. Sabia que cerca de 1.400 mulheres foram mortas no Brasil só em 2022, simplesmente pelo fato de ser uma mulher. E esse é o chamado crime de feminicídio, que a gente conhece muito, está nos noticiários todos os dias. E a cada dia, 673 mulheres registram um boletim de ocorrência por agressões dentro de casa. E quando a gente fala em números, a violência até parece que está distante da gente, está distante de nós, mas talvez você também esteja sofrendo isso na pele, sua amiga, sua vizinha, prima, tia, estão passando por isso e não contam para ninguém por medo, vergonha, insegurança. E eu quero saber a sua história. Me conta a sua história, Brasil. Me conta a sua história, Joelfa.
Eu me chamo Joelfa Farias, tenho 39 anos, sou da cidade de Teresina, no Piauí. Sou assistente social por formação. E a Lorixá no Iliaxé Baú, no clube do País é Pretinho. Hoje eu atuo na Secretaria de Estado de Mulheres, né, como gerente do Centro de Referência para Mulheres em Situação de Violência, Francisca Trindade. E minha história não é diferente das muitas mulheres que eu atendo no Centro de Referência, né? Eu também vivi a violência doméstica, psicológica e patrimonial por duas vezes, mas eu consegui levantar. Mas não foi fácil. Principalmente para mim, que atuo nessa pauta, não conseguia entender que o meu relacionamento era abusivo, que aquilo estava me levando a adoecimento, foi difícil demais, né? Só que um dia eu parei numa roda de conversa e disse: como assim? Eu estou aqui pedindo para mulheres romper o ciclo, para elas entenderem o que é violência, mas isso que eu vivo é violência. E foi difícil, eu chorei muito, parei, pedi para outra técnica continuar a roda de conversa. E foi quando eu decidi, eu não quero mais passar por isso, tá? E aí foi difícil, mas eu consegui, e hoje eu entendo, né? Eu fiz dessa dor, desse sofrimento, uma motivação para trabalhar mais ainda essa pauta, para ajudar outras mulheres a romper o ciclo de violência. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela está para nos ajudar, para nos manter viva. As políticas estão aí para ser efetivadas, para nos recolocar na sociedade com direito. Mas é preciso ter muita coragem para romper o ciclo de violência.
É isso aí. Parabéns pela coragem, né, Joelfa? Parabéns pelo trabalho também. Tamires, como é que o Ministério da Justiça vem tratando com essa forma de reduzir a violência contra as mulheres?
O programa que eu coordeno, que é o PRONAS, ele tem como primeiro eixo o enfrentamento à violência contra a mulher, que passa desde doação de viaturas para o fortalecimento das patrulhas marinhas da Penha no âmbito das polícias militares e da Guarda Civil Municipal, quanto viaturas para as delegacias das mulheres. Também é uma ação do Ministério da Justiça, uma parceria com o Ministério das Mulheres, que tem o programa Mulher Viver Sem Violência, e aí uma das principais entregas do programa Mulher Viver Sem Violência é a Casa da Mulher Brasileira, e aí através do eixo do Pronace foi feito um acordo de cooperação, um acordo, né, entre os ministérios para a construção de 40 casas da mulher brasileira.
Como que é essa casa? Elas são abrigos? Elas são um ponto de apoio? Como é que ela funciona?
A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de acolhimento para a mulher que já sofreu situação de violência doméstica. Ela foi constituída porque... Primeiro, acho que foi muito interessante ela ter falado sobre o ciclo da violência e sobre os diversos tipos, né? Então, existe a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica. São vários tipos de violência e, muitas vezes, esse ciclo da violência que passa pelo processo de aumento da tensão, a violência acontecer e a lua de mel, que é o agressor pede desculpa, chora, diz que nunca vai acontecer mais, faz com que as mulheres elas não entendam que ela está passando por uma situação de violência.
Acha que foi só uma fase, uma coisa pontual ali, não vai se repetir.
Exato.
Acredita nesse discurso.
E muitas vezes não chega a denunciar. E aí, e quando cria a coragem de denunciar, entende que está em uma situação de violência doméstica e precisa sair desse ciclo, você vai na delegacia. Aí depois da delegacia tem que ir no IML para fazer o corpo de delito. Depois do IML precisa ir para uma defensoria porque precisa do acolhimento. Então são vários equipamentos públicos que estão em lugares diferentes. Então a Casa da Mulher Brasileira reúne todos esses equipamentos. Tem a delegacia da mulher, tem o Ministério Público, tem uma juíza, tem uma defensoria. Alguns casos tem inclusive, aliás, tem assistência social, psicológica, tem um espaço para as crianças, tem um espaço de acolhimento imediato. Então, se a mulher está em uma situação de risco de
risco
vida,
imediato.
Ela pode ficar lá um, dois dias, enfim, um tempo necessário para garantir que ela vá para um outro lugar em que ela esteja segura. Então, é um único espaço que vai evitar que essa mulher ela passe por uma série de lugares.
Acho que isso é uma parte muito fundamental do serviço da Casa da Mulher Brasileira.
Tem que ter um apoio financeiro também, né, Paula? Porque o trabalho também, muitas vezes, a mulher é impedida de trabalhar ou às vezes nem trabalha e aí fica com essa dependência econômica, dificultando também a saída dela de um estado desse de violência.
É uma das situações que mais ocorre, né? As mulheres vão cuidar da família, achando que é fundamental, e a gente sabe que é para fazer o ciclo de vida acontecer. Mas aí o mercado de trabalho rejeita uma mulher que está há muito tempo fora do circuito ou, o que é muito comum, contrata com salários menores. E aí, como o salário é menor, a jornada é menor, ela não consegue a independência financeira que permitiria a ela viver separada do esposo, do companheiro e dar suporte material para ela e para os filhos.
Quando a gente olha a nossa história, a gente também vê as mulheres indígenas, né? E as mulheres indígenas, desde sempre, sofrendo todo tipo de violência. E elas continuam sendo muito esquecidas. A Pagu aqui veio para esse cargo, eu acho que justamente para isso, né, Pagu? Para fazer essa reparação histórica das mulheres indígenas, dessa defesa delas também, no meio governamental, nas políticas públicas de inclusão.
Também para isso. Um dos compromissos que eu assumi quando vim para o Ministério das Mulheres a gente daria prioridade para debater, para produzir políticas mesmo de prevenção e enfrentamento à violência em relação a mulheres indígenas. A gente está trazendo, né, uma política inovadora pelo Ministério das Mulheres, que é a Casa da Mulher Indígena, a Casa da Mulher Brasileira Indígena.
Ah, na mesma lógica
da Casa da Mulher Brasileira, mas com uma proposta um pouco distinta, que é que seja um serviço que atenda a essas especificidades. Porque são 305 etnias no Brasil, né? A gente tem territórios localizados em biomas diferentes também. E a casa ela tem que conseguir cumprir e estar adequada a essa realidade. E mais do que isso, né? Você preparar o Estado brasileiro para fazer o acolhimento devido, né, das violências que essas mulheres indígenas sofrem. E o que eu percebi também é que a ausência de alternativa da política pública coloca elas numa condição de silenciamento. Porque, como todo mundo convive dentro do mesmo território, fazer uma denúncia de uma violência não é simples, porque essa mulher ela volta para o território. Se ela não tem uma alternativa na política pública, ela não vai conseguir fazer a denúncia e romper com aquele processo, não vai ter o suporte para isso. Então, muitas vezes, a denúncia não acontece por ausência da política, e não porque ela não quer fazer, ou que ela não quer debater, ou a comunidade não quer discutir o problema da violência de maneira geral.
Agora também, falando no território urbano, sabe quantas mulheres como a gente aqui estão no mercado de trabalho? Somos quase 48 milhões, mas ainda assim recebemos um salário 22% menor do que os homens nos mesmos cargos. A situação piora quando se trata de mulheres negras, né? Mas agora também existe uma lei para proteger, para a gente tentar alcançar essa igualdade salarial. Está funcionando a lei, Paula?
Olha, primeiro queria lembrar a gente, a todos nós, que a lei existe desde 1943.
Exato.
A lei Eloy Chaves já previa a igualdade salarial de homens e mulheres e em que condições ela podia não acontecer. A Constituição de 1988 reforçou esse processo, mas a gente ainda vê situações de tratamento desigual. Sempre muito encoberto, porque sempre tem uma desculpa. Ah, a ocupação em que ela está não é exatamente igual à do homem. Por quê? Porque ele tem uma ele veio de uma escola diferente, ele fala uma língua a mais, ele pode fazer atividades que ela, que tem que cuidar das crianças, não faz.
Exato.
Então, a Lei 14.611, ela visa a gente dar visibilidade e transparência para situações de trabalho de homens e mulheres nas empresas. Então, todas as empresas de 100 empregados e mais são obrigadas agora a fazer a divulgar um relatório. O Ministério do Trabalho está acabando de fazer o primeiro relatório, vai disponibilizar para todas as empresas, elas baixam essas informações e as informações que vão estar lá não são as informações individuais. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados diz que a gente não pode. A Tamires vai brigar comigo.
É o anonimato, né?
Eu tenho que garantir que as pessoas têm suas informações pessoais resguardadas. Mas elas vão ver que tem diferenças. A pergunta é, essas diferenças têm explicação ou não têm explicação? Onde que são possíveis explicações? Tem uma política de cargos e salário, tem uma antiguidade no cargo que é maior, então ela já vem com salários maiores, tem políticas de promoção, políticas de contratação em situações...
Com regras claras, né? Essa política de promoção em que todos têm acesso a essa promoção e que, por acaso, aquele homem passou naquela promoção antes
exatamente, da mulher. Exatamente. Então, a gente sabe, por exemplo, já tive várias conversas em empresas, eles falam assim, não, mas os homens estão aqui há mais tempo, eu não consigo ter o mesmo salário. Às vezes é verdade, às vezes não é. A gente agora tem uma chance de todo mundo da empresa participar de uma discussão, principalmente, vale a discussão de igualdade é igual para todo mundo, mas o relatório e quando houver diferenças, o plano de mitigação para diminuir
essa diferença
vai ocorrer em todas as empresas de 100 empregados e mais. Portanto, podem ocorrer diferenças. O que tem é que elas têm que ser explicáveis. A gente tem que apoiar e que todo mundo conheça, como você disse corretamente, que todo mundo conheça as regras de trabalho, que as regras sejam iguais para todos. Então, por exemplo, fazer hora extra.
Mas e se não tiver essas explicações? Se a empresa divulgou o relatório lá dela, mas continua, o Ministério... identificou que continua uma divergência muito grande, uma diferença muito grande de trabalho, de salário.
Então,
o que acontece com a empresa?
Se a empresa vai ser notificada pelo Ministério, ela tem que apresentar as informações dela. Se a constatação for de que não há uma explicação cabível, não é uma explicação legítima, é fácil de desmontar, o Ministério faz uma multa por discriminação. Por quê? Porque essa multa de discriminação ocorre e essa multa ficou muito mais cara do que ela era no passado. Então, tem multa. Se ela não divulgar o relatório, tem multa. E não é uma multa pequena, não. É 3% da folha de pagamento. É uma multa considerável. Se ela insistir em manter situações de misoginia, de discriminação, aí ela também vai sofrer uma auditoria. Eu acho que o importante é que o Ministério da Mulher, o Ministério do Trabalho, o tempo todo vem insistindo. O nosso problema não é punir as empresas.
É educar.
Nosso problema é construir reparação, é construir uma cultura de igualdade para homens e mulheres. Então, eu vou insistir. A questão é mais pedagógica educativa
do que punitiva.
Do que punitiva. Uhum. Mas a punição existe e vai...
Fiquem atentos,
e vai ser cumprido. Meus colegas que são auditores insistem sempre de que toda a diferença que não é explicada precisa ser corrigida.
Uhum. Exatamente. Uhum. Porque essa discriminação, gente, ela ultrapassa o mundo real do trabalho. Ela vai até além das empresas, nas ruas, das casas. Acontece no mundo virtual. Há um discurso de ódio às mulheres nas redes sociais. Um grupo de homens da chamada machosfera prega a superioridade masculina e o que é pior, no total, juntos, eles alcançam pelo menos 8 milhões de seguidores, têm até anúncios pagos. E como combater isso, Pagu? A gente tem essa visão?
Nossa, esse é um tema muito importante, né? Assim, que dá, ao mesmo tempo dá bastante náusea, bastante angústia, porque a gente realmente tem uma machosfera muito grande atuando, né, no ambiente das redes sociais, das plataformas digitais.
Uma distorção de visão da masculinidade,
né? Os blue pill, os red pill, essa galera assim que realmente traz um discurso bastante naturalizado, muito perigoso, né, sobre o que eles entendem que uma mulher tem que ter ou não para ser considerada dentro do padrão da feminilidade, enfim, né? E há um incentivo, na verdade, né, para a formação desses grupos. Hoje é um dos ambientes de maior disseminação, vamos dizer assim, da misoginia, porque o ambiente digital ele reflete também, né, o que está posto na sociedade. A gente sabe o efeito que as redes sociais e os canais têm, né, de pulverizar essas informações, e isso vai replicando, na verdade, tudo aquilo que a gente está tentando enfrentar e combater. A gente precisa apresentar soluções e proposições a partir da compreensão de como esses canais são financiados, né, quem são essas pessoas, para que a gente promova ações concretas de combate a esse tipo de processo.
Mas tem colaboração das empresas? Porque as big techs, né?
Sim, tem.
Big techs, tem um grande papel. São elas que veiculam,
tem.
No final,
a gente,
né,
já sabe que tem. A gente tem conversado com essas grandes big techs. A gente está num diálogo, inclusive, de vamos pensar soluções conjuntas para enfrentar o problema e para produzir ações que combatam esse nível de misoginia.
Exatamente. Agora a gente vai conversar com outras mulheres desse Brasil, vão entrar aqui na nossa roda de conversa para fazer algumas perguntas para vocês, né? Já que elas estão aqui conectadas nessa nossa luta. É muito bonito de ver a sororidade entre as mulheres. Essa é uma outra palavrinha que vale a pena a gente entender o significado. Sororidade é o acolhimento, a solidariedade entre nós, mulheres. Me conta, Brasil, o que é que você quer saber? E aí, mulheres, me contem, o que vocês querem saber?
Pessoal, eu me chamo Maria Clara, tenho 21 anos, eu trabalho em um escritório e hoje eu queria saber como que vai funcionar a igualdade salarial entre homens e mulheres? Como eu vou saber que eu ganho a mesma coisa que o meu colega de trabalho, que é homem?
Olha só, Maria Clara, a empresa monta uma comissão, tá certo? E essa comissão tem a participação de homens, a participação de mulheres, a participação provavelmente do nível gerencial e de RH, e dos sindicatos, uhum, que representam as pessoas. Conversa lá na comissão e pergunta para eles, que vão poder olhar os dados todos desagregados, o que está acontecendo. Se você acha que a explicação que estão lhe dando não está boa, denuncie. O canal de denúncia está na sua carteira profissional digital. Você não precisa ir muito longe. Você abre lá a sua carteira profissional digital, tem lá um canal de denúncia, você vai lá e diz, olha, não estou de acordo com as explicações que estão me dando. O Ministério do Trabalho tem que ir lá olhar por que que esta discussão não está correta. O que eu acho mais importante é que o ambiente de trabalho fica menos tenso. Por
Sim,
quê? Porque todo mundo sabe de forma transparente,
exato,
o que está se passando.
A Leila tem também uma pergunta continuando aqui com você, Pagu, vamos ver.
Sou Leila Rocha, sou baiana, sou de Riachão das Neves. Tenho uma pessoa muito próxima a mim que já sofreu violência física. A gente, quando via os hematomas no corpo dela, doía muito em mim. E ela continuava levando esse tipo de agressão, mas ela não fazia nada. E agora, sim, cada mulher que sofre esse tipo de violência, ela tem que procurar um recurso, uma ajuda, né? E essa mulher, aonde ela procura ajuda do governo?
Vamos lá, Pagua.
Vamos lá, ó. A gente tem um canal muito importante, né? Pelo Ministério das Mulheres, que é o Ligue 180. E ele é um canal que hoje ele acolhe denúncias, tá? De violências inúmeras que as mulheres sofrem, mas ele também é um canal que orienta e presta informação de onde essa mulher pode ser acolhida e qual o serviço que ela pode acessar. A gente acabou de lançar, né, o painel do Ligue 180, que é a plataforma disponível no site do Ministério das Mulheres, para que as mulheres possam olhar lá, dentro do estado delas, né, dentro do município delas, qual é o serviço que elas têm quando elas sofrerem algum tipo de violência, se sofrerem algum tipo de violência, que elas podem acessar. São mais de 2.576 serviços cadastrados na rede de enfrentamento à violência contra a mulher e está disponível no painel do Ligue 180. E ela também pode acessar essas mesmas informações e ter orientação devida pelo próprio canal do Ligue 180 ou pelo WhatsApp do Ligue 180.
Ah. Agora sou eu que tenho uma pergunta para a Tamires, saber sobre a lei que determinou que os filhos das mulheres vítimas de feminicídio tenham uma pensão. Porque a mãe morreu, foi assassinada, o pai está preso, provavelmente, e os filhos ficam desamparados. Como que funciona essa lei?
O que a lei ela traz para a gente, né? Então, os órfãos do feminicídio, ou seja, dependentes menores de idade, ou que estão em situação de capacidade, filhos de mulheres que foram vítimas de feminicídio, têm direito a receber uma pensão desde que cumpra alguns requisitos. Precisa ter sido um crime de feminicídio, a renda per capita da família precisa ser igual ou menor a 1/4 do salário mínimo. Agora, no âmbito do governo federal, está sendo feita a regulamentação. Então, se é o INSS que vai pagar, se é a assistência social. Então, acho que nos próximos meses, dias, a gente espera ainda esse ano, sai a regulamentação para garantir exatamente aonde é que precisa ser, qual é o órgão do Estado brasileiro, uhum, né, que precisa ser acionado para garantia desse recurso. E aí eu acho que só para dizer, eu acho que é um recurso que é fundamental, porque existem muitos casos, como você comentou, né, a mulher é assassinada, o pai é preso, a criança ela fica sem ter para onde ir, muitas vezes é cuidado pela avó, pela tia, que não tem recursos para cuidar.
Não estava,
né,
preparado para aquela situação.
Essa pensão ela vem numa perspectiva assim, de garantia mesmo de direitos, de reparação para que essa criança ela seja atendida.
Gente, agora vamos para uma última pergunta, que é a Jennifer. O que você quer saber, Jennifer?
Oi, mulheres, tudo bem? Eu sou a Jennifer Galvão, estudante de enfermagem, moradora de Sobradinho, e fiquei sabendo de um novo programa de distribuição de absorventes de graça. E eu gostaria de saber quem são as mulheres que podem pegar. Será que eu posso?
Vamos lá, gente. O Ministério das Mulheres acho que é mais adequado para responder essa pergunta, né?
Então, hoje você pode, nas farmácias populares, acessar o absorvente de maneira gratuita. A política ainda precisa da regulamentação para ampliação, né? Para que isso chegue para as mulheres que estão em privação de liberdade dentro do sistema carcerário, né? Isso precisa chegar para comunidades mais distantes, ribeirinhas, quilombolas, mulheres das águas, do campo da floresta, mas vem sendo este o processo de expansão da política de absorvência, de garantia de dignidade menstrual. E aí acho que a orientação mais devida é que as pessoas procurem no site, né, do Ministério da Saúde para olhar quais são os postos de disponibilidade, quais são essas farmácias e acessem, essas mulheres acessem esses direitos.
Aí, Jennifer, sua pergunta respondida. E esse nosso papo aqui me fez pensar que tem muita violência, tem muito desrespeito contra as mulheres, mas também tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem toda essa rede de apoio que a gente está discutindo aqui, ações do governo. As mulheres não estão sozinhas, elas precisam saber disso, porque isso traz esperança. Temos a sororidade, lembra do significado? Quando nós quatro aqui, mulheres, estamos reunidas para falar com você sobre um Brasil sem misoginia, isso é sororidade, é solidariedade contra as mulheres. Reúna agora suas amigas, assistam juntas a esse episódio do Me Conta Brasil, especial para o Dia das Mulheres. Conversem depois sobre esse assunto, também envia para os boys lá, os homens também precisam ouvir tudo isso. Envia para o seu chefe, como quem não quer nada, já pergunta se ele não quer ter um selo de qualidade com uma empresa que apoia a igualdade salarial entre homens e mulheres. Compartilha com os homens que você conhece e envia para aquele crush também. Eles precisam saber como nós nos sentimos quando somos desrespeitadas. Qualquer dúvida, denúncia, liga lá no 180. A ligação é grátis. Muito obrigada Paula.
Obrigada a você, obrigada às colegas aqui, adorei a conversa.
Eu também queria agradecer a Tamires.
Eu que agradeço, eu acho que esses espaços de troca são sempre estimulantes.
E Pagu, queria também que você se despedisse, mas eu queria também que você fizesse na sua língua mãe também e depois traduzisse pra gente, por favor.
Nossa saudação para agradecimento, a gente pronuncia como Eionkia, né? Que não é bem um obrigado, tem mais a ver com o que a gente entende como o sagrado mesmo, da recepção daquilo que é trocado com a gente. Então, Eionkia, muito obrigada pelo espaço, por essa oportunidade de conversar com esse timão aqui que está no governo federal.
Se liga aqui no Me Conta Brasil, gente. Homens e mulheres, os homens são sempre bem-vindos a esse videocast. Pode acreditar, nós queremos o diálogo, a união de todos. E não se esqueça disso e também não se esqueça de inscrever no nosso canal da SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, para não perder nenhum episódio. Toda semana a gente tem novidade fresquinha aqui sobre o que o governo vem fazendo para você. E um viva as mulheres! Obrigada a todos, até o próximo. Tchau!